Estamos no mês da família e o Senhor, Ele tem sustentado muito de nós aqui. Eu me lembro de vários testemunhos, né, de pessoas que receberam da parte do Senhor o auxílio, a cura, a assistência. E eu quero deixar gravado isso, né, no sentido de que o Senhor, Ele tem sido fiel conosco. Ele não nos livra das dificuldades, das tribulações, mas Ele sempre está conosco. Nós acabamos de cantar isso, que Ele nunca abandona o seu Israel, nosso Salvador bendito. E a mensagem dessa noite que o Senhor colocou no meu coração diz sobre o Deus que se revela a nós. O Deus que se revela. Por criação e também pelo senso comum que a gente tem, às vezes você cresceu na escola dominical, na igreja, nos cultos, e a gente sempre aprende que Deus, Ele sempre está conosco, que Deus, Ele não deixa a gente, nem que o mal aconteça, e a gente sempre acaba trazendo esse conceito de Deus para a nossa vida, para as realidades, para aquilo que acontece com a gente. Às vezes acontece alguma coisa e a primeira coisa que nós temos em mente é onde está Deus, e Deus, ou até mesmo quando acontece algo bom, geralmente você vê aquelas pessoas muitas vezes que ganham um jogo de futebol, no esporte ou em alguma atividade que tem algum mérito, algum prêmio, e sempre lembra de Deus, né? Fala, Deus é conosco, Deus é Pai, e essas expressões sempre existem. E aí eu te pergunto, qual é a imagem que você cultiva de Deus? Qual é a imagem de Deus para você? Eu quero ler contigo, nessa noite, o texto de Êxodo, capítulo 33. É um texto um pouco longo, do versículo 1 a 23. Essa mensagem, esse texto já foi lido uma vez aqui, se eu não me engano, pelo pastor João Navarro. Ele trouxe uma mensagem em cima desse texto também. E nessa noite eu quero meditar com você nessa mensagem. Êxodo, capítulo 33, versículo 1 a 23. Vamos ler? Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo: eu darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde mana o leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado, se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horeb em diante, os israelitas não usavam mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar Deus ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia, ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada de sua tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Dissestes: eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei com que me pede o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço que te mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Quero orar rapidinho com você. Abaixa sua cabeça. Senhor, eu te agradeço mais uma vez por estar aqui, compartilhando da tua palavra, Senhor. Neste momento, tire tudo aquilo que nos impede de entender aquilo que precisamos saber a respeito de ti. Pedimos que o teu Espírito possa traduzir da melhor forma em nosso coração aquilo que tu tens para nós nessa noite. É isso que pedimos no nome do teu Filho. Amém. Esse texto é um pouco longo, talvez você tenha até dormido aí. Mas é difícil às vezes você entender um texto que fala de Deus, de um Deus que não quer andar com o seu povo, lá no começo, quando a gente leu. Não somente isso, mas um texto que geralmente às vezes pode trazer confusão para a gente. Esse texto, quando eu leio, quando eu li, e ele fez sentido para mim mais ou menos há uns 10 anos, eu gosto de extrair dele o que o texto está dizendo. Não quero trazer, por exemplo, paralelos, alegorias. O que o texto está falando é o que eu tento extrair dele para a minha vida. E é de uma beleza muito grande, porque não sei se você sabe, mas um dos melhores roteiristas de cinema, eles têm origem judia. E a beleza do texto bíblico, a riqueza que ele traz, inclusive pela sua época, talvez foi na sua época em que foi produzido, é diferente de qualquer outra literatura que nós vemos contemporânea desse período. Porque os deuses, geralmente eles são deuses fortes, intocáveis, né? Não, eles são uma espécie de referência inabalável, uma referência assim perfeita. Mas o nosso Deus, ele é tudo isso. Porém, ele consegue se comunicar com a gente. Ele procura se comunicar comigo e com você da maneira que eu entendo, da maneira que você entende também. Ele é um dos textos mais, como eu disse, mais belos da Bíblia. E eu li em 2019 o trecho que Moisés fala para Deus, fala para ele: olha, mostra-me os teus caminhos. E em 2009 esse texto tocou profundamente em mim. E eu carreguei ele como um texto da minha vida. Eu estive na Batista, na Igreja Batista em Orlando, nos Estados Unidos, e os filhos, quando são apresentados pelos pais, os pais escolhem um versículo para que aquele filho carregue com ele. Por exemplo, o pai pode escolher o Salmo 23 na apresentação do próprio bebê ali, e é como se fosse um presente que o pai está dando. E Deus me deu esse presente em 2009. Eu tinha uma realidade totalmente diferente. Não era casado, não namorava, não sei se eu estava empregado ou não, mas eu tinha uma realidade muito diferente da que eu tenho hoje. E é isso que eu quero compartilhar com você. Entender que Deus é esse, que eu e você construímos ao longo da caminhada. Nós vemos que esse texto, ele trata do começo ali, da caminhada do povo de Israel. A gente sabe que Deus chama Moisés, e Moisés consegue tirar o povo do Egito, e o povo sai em caminhada no deserto, e chega num instante em que Deus está formando essa nação. Passa de ser apenas um conjunto de pessoas, tribos reunidas, quase que tribal, e Deus estabelece regras, leis, formas de adoração. Enquanto Moisés estava no Monte Horeb, ou Sinai, recebendo os 10 mandamentos, acontece algo ruim. Ele demora e o povo se corrompe. Eles criam deuses para eles, e imediatamente Deus vira para Moisés e fala, isso está no capítulo 32, olha, desce porque o povo se perdeu. Eu fico imaginando Moisés falando assim com ele mesmo, fala, Deus, como é que pode? Esse é o povo, é seu, né? Ele desce e corre atrás do povo, porque quando chega lá, há uma situação muito complicada, a ponto de Deus não somente não querer estar com eles na caminhada para chegar na terra prometida, mas dizer para ele, olha, se eu ficar com vocês só por um momento, eu sou capaz de destruir vocês. E aí gera um nó na minha cabeça e na sua, porque como é que esse Deus, ele quer e é capaz de destruir o povo que ele escolheu? Por que que ele está sentindo isso? E a gente chama isso de antropomorfismo. A palavra difícil, não se atenha a essa palavra, eu só trouxe porque eu precisava, mas na realidade é quando Deus, ele se manifesta, ou ele toma algumas formas de se relacionar de uma maneira humana, características humanas. Por exemplo, isso de falar, olha, eu não quero ir mais com vocês. Humor, às vezes, por exemplo, tem textos da Bíblia que falam sobre a boca de Deus, ou seja, é uma maneira que eu e você, ser humano, possa entender quem é Deus. E Deus, ele é perfeito, porém, você vê que ele meio que muda de opinião em relação ao povo. Você se engana com isso, Deus, ele não muda de opinião. A gente acabou de cantar, nunca abandona o seu Israel, nunca. Mas a primeira coisa que eu vejo é que ele é um Deus que se relaciona. Ele se relaciona comigo e com você. Se você observar no capítulo que você leu, cumprido aí, 33 de Êxodo, você vai ver que é um extenso diálogo entre Moisés, Deus e o povo. Porque Deus dá recado para o povo através de Moisés. E o povo atende esse recado, o povo ficou espantado com a mensagem. No entanto, que todos eles, em outras traduções, para ficar mais claro para a gente, ele muda as suas vestes, eles tiram as suas roupas de festas. Na versão que nós lemos, tirou os seus enfeites, ou seja, não há motivo para comemorar a ausência de Deus em nosso meio, ou a tristeza de Deus conosco. Ele é um Deus que se relaciona. Ele é um Deus pessoal. Quando nós temos problemas ou dores, ele sabe que é dor. Eu ouvi um pastor da Igreja Batista de Vinhedo dizendo, quando o filho dele estava no hospital, e ele orou pelo filho, e o filho não foi curado, e ele dizia, Deus, você não ouviu a minha oração. Foi uma oração simples, desobstrui o canal para que o medicamento possa chegar ao meu filho. E ele dizia que de repente veio ao coração dele a presença de Deus falando: eu sei o que é a dor de um pai vendo um filho sofrer. Então é Deus pessoal. Diferente que eu estava dizendo agora, daqueles deuses do Olimpo, que ficam em lugares inacessíveis, ele é um Deus pessoal, ele sabe o que você está sentindo, ele conhece a sua dor, ele sabe o que você está passando. O texto diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como fala com um amigo. Esse é o nosso Deus. É um Deus que se dispõe a se relacionar comigo e com você. Voltando à questão, por que Deus iria destruir o povo? Você fala, pô, é um Deus amoroso, é um Deus de amor, é um Deus de graça. Por que o texto da Bíblia fala que Deus ia destruir o povo dele se ficasse junto e não ia mais? Olha, eu não vou mais. Sabe aquela coisa, quase igual marido e mulher? Não, olha, então eu não vou mais. Se não posso ir de bermuda, eu não vou mais. Né? O marido fala para a mulher. Não posso ir de chinelo, então eu não vou mais. Por que Deus agiu assim? Porque a segunda coisa que eu vejo é que estar na presença de Deus é sinônimo de santidade. E é por isso, talvez você não entendesse no começo, falar, poxa, mas por que Deus iria destruir? É por isso. Porque Deus, ele não pode se relacionar com o pecado. É impossível. Se eu não me engano, foi o pastor Getúlio uma vez, ele disse isso aqui, que não há outra solução ou cura para o pecado se a pessoa não quer se relacionar com Deus. Uma coisa parecida com isso. Não há uma solução para o pecado se a pessoa não quer se relacionar com Deus. Não existe outra cura para isso. Somente o relacionamento em santidade com o Senhor. Então Deus, ele não poderia. Muito embora ele disse isso, mas ele iria fazer o quê? Cumprir a promessa que havia feito. E iria dar o quê? A terra, a herança para todos eles. Mas eu não vou com vocês. Eu não estou com vocês. Deus fala, vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei. Dura coisa é ouvir isso do Senhor. Já pensou? Você e eu ouvir isso de Deus? Olha, Paulo, você quer? Pode ir, mas eu não vou com você. Moisés arma a tenda, e o texto reforça isso, ele arma a tenda para a arca. Os historiadores, estudioso, diz que ele arma a tenda do encontro para a arca, para Deus e para ele mesmo. Mas onde? Fora do acampamento. Porque a presença de Deus é sinônimo de santidade. E às vezes nós temos pequenas concessões, pequenas liberdades. E aí, quando a gente menos percebe, estamos longe de quem? Longe do Senhor, fora da presença dele. Uma coisa pequena vai chamando outra coisa pequena, quando você vê, você está a quilômetros de distância do Senhor, e você mesmo não se reconhece, você mesmo não percebe aonde está, qual que é o seu status em relação a Deus, porque Deus, ele não vai dividir a glória dele, e nem a santidade dele com ninguém. Diz Isaías, eu sou o Senhor, esse é meu nome, não darei ao outro a minha glória, nem imagens o meu louvor. Deus, ele não divide. Se existe alguma coisa que está impedindo você se relacionar com Deus, pare nessa noite, pense e coloque diante do Senhor. Timothy Keller diz que só é seguro manter alguma coisa se ela realmente deixou de ser um ídolo para a minha vida. A gente cria pequenos ídolos, a gente cria pequenos deuses, o sucesso e tantas outras coisas, elas acabam nos atrapalhando. elas acabam entrando e contaminando o nosso coração. Então saiba de uma coisa, esse Deus que você serve é um Deus de relacionamento, ele é um Deus de santidade. E por que esse texto fez sentido para mim? Porque geralmente, em muitos textos da Bíblia, nós temos exemplos do que não fazer. E isso é a beleza bíblica. Porque não são um monte de personagens ou de pessoas extremamente perfeitas. Davi pecou, Davi errou. Saul, escolhido rei, primeiro rei de Israel, também errou. E a Bíblia mostra isso. Se eu quisesse vender um carro, né, ou vender uma obra, nossa, eu colocaria tudo perfeito, tudo bonitinho, né? E não mostraria os defeitos se eu fosse uma pessoa que tivesse a intenção de vender algo a qualquer custo. Mas com a Bíblia não é assim. E nem comigo e você quando for vender um carro. Você mostra os defeitos, irmão. Não vai? É verdade. Esse texto fez sentido para mim porque ao Moisés, ao longo do caminho dele, da história, ele foi encontrado por Deus. Lembra da história da parte da sarça ardente, que a sarça ardia? Mas Moisés teve muitos defeitos também. Teve um momento que ele não teve paciência e ele com o cajado feriu a rocha. Quando Deus falou para ele, não é, fala para a rocha, para que a água saia. Ele foi lá e bateu, porque o povo estava... não é difícil, imagine só você. Se Deus não aguentou o povo, imagine Moisés, né? Tem coisa que é difícil aguentar. Porém, esse texto mostra uma maturidade tão grande de Moisés que ele nos ensina como agir. E talvez seja por isso que é ele, Moisés, a pessoa que consegue dialogar com Deus face a face, dessa forma. A primeira coisa que Moisés, eu vejo que é lindo na postura dele, é que ele reconhece a soberania de Deus. As palavras de Deus para Moisés é assim: o povo, Moisés, pega o povo que você tirou do Egito. Ele está delegando, Deus está delegando a Moisés uma maior responsabilidade. Você tirou do Egito. Foi uma ação de Moisés, uma participação grande de Moisés. Moisés, mandarei à sua frente um anjo. Olha só, Deus falando para você, meu irmão, nessa noite. Olha, mais ou menos assim. É o S.K.N., né? Só que não. Deus fala também, olha, expulsarei todos eles da sua frente. Os jebuseus, os hititas, os amorreus, os cananeus, tudo que é nação poderosa do seu tempo, eu vou tirar da sua frente. É como se Deus chegasse e falasse assim para você: olha, Paulo Henrique, você está vendo lá os currículos daqueles candidatos? Todos eles eu vou tirar da sua frente. Você que é um rapaz simples, que veio da Zona Leste, eu vou tirar todos eles da sua frente e você vai conquistar aquela vaga. Aquele lugar é seu, Paulo. É Deus falando isso para Moisés. Tantas pessoas com promessas, com conhecimento intelectual, tudo dado por Deus, mas dispensam a presença dele. Ou então, o pastor disse aqui, sobre os dons espirituais, pessoas que com seus dons espirituais, elas fazem a obra de Deus, caridade e tudo mais, têm sucessos em seus ministérios, igrejas cheias, mas muitas vezes se esquece de Deus, da presença de Deus. Moisés estava com tudo pronto, gente. Quem não quer receber isso da parte de Deus? Um elogio? Olha, você foi bem sucedido, você tirou o povo do Egito. Povo que você tirou. Billy Graham, ele diz, olha, eu não estou indo para o céu porque preguei para multidões e li a Bíblia muitas vezes. Eu estou indo para o céu como um ladrão da cruz, que disse no último momento, Senhor, lembra de mim. E qual é a atitude de Moisés? Moisés, ele poderia ter ido. Moisés, ele poderia ter assumido a frente. e ter falado: Deus, é assim que o Senhor quer? Pode deixar comigo. Pode deixar comigo que eu vou. O povo que eu tirei, manda o teu anjo e a gente vai chegar lá na terra. Mas não. Aleluia. Pessoas aceitam ofertas assim. E eu e você temos que tomar cuidado, para que a gente não aceite qualquer oferta. Que a nossa atitude seja de humildade. Humildade é um solo fértil para qualquer pessoa que queira ter sucesso, seja no trabalho, no ministério, na família. Teve uma mensagem sobre a família nesses tempos que o pastor está compartilhando, que falava sobre humildade. Ore para que você tenha humildade no seu relacionamento conjugal com seu filho. Humildade. Não queira receber as bênçãos de Deus. Isso é quase que uma máxima, e deixar Deus de fora da sua vida. Porque Moisés tinha outra coisa, o desejo de conhecer o propósito. E isso me fascinou quando eu li esse texto. Porque eu queria que Deus mostrasse para mim o propósito dele para a minha vida. Palavras de Moisés a Deus. A gente viu palavras de Deus para Moisés. Agora são as palavras de Moisés para Deus. Olha, Senhor, se o Senhor se agrada de mim, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça. Você pode dizer isso nessa noite? Senhor, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça. E continue sendo aceito por ti. Nós vemos aqui um pedaço do Salmo 51, que Davi fala: cria em mim, Senhor, o coração puro e o espírito reto. Quando Davi, ele erra, ele não se preocupa com o reino. Ele não se preocupa com o poder, ele se preocupa com a presença de Deus na vida dele. E essa devia ser a nossa grande preocupação. A grande preocupação da nossa vida, a presença e os propósitos de Deus para mim e para a sua vida. E é difícil, aí a gente entra numa seara complicada, porque como é que você vai saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida e para mim? É algo complexo. São milhares de anos, desde os filósofos gregos, entendendo o propósito, por que nós estamos no mundo. Mas qual o propósito de Deus para a sua vida em relação ao seu casamento? O seu casamento. A gente pode trazer coisas da nossa vida e colocar diante do Senhor e falar: olha, Senhor, está aqui. Cumpre o teu plano, cumpre o teu caminho no meu casamento. Nas suas finanças. Se a gente bobear, o mundo está cada dia pior para o consumismo. Antigamente você só via propaganda na banca de jornal, mas como a gente fica conectado hoje muitas horas no celular, no tablet, no computador, em muitas telas, as propagandas elas explodem na sua cara. Você está vendo a todo instante. E com a inteligência que tem hoje, os sites, as empresas, qualquer coisa que você pesquisar, eu não vou viajar para fora. Não vou para Miami, nem nada, nem para a Flórida, nenhum lugar, nem para a Europa. Mas se eu colocar a pesquisa no Google, Portugal, Lisboa, você pode ter certeza que no próximo acesso, seja no Instagram, no Facebook, qualquer lugar que você acesse, vai estar aparecendo lá um pacote em 10 vezes, sem juros, para Lisboa, você, a mulher, o capo, o gato, o cachorro, o filho, todo mundo, tudo incluso. E aí você pega, o que você faz? Hã? Se você tem um cartãozinho aí, que tem um limitezinho, você já pega e passa lá. Você vai aproveitar, que Deus te abençoe, vai para Portugal mesmo, irmão, deve ser bonito. Mas a gente tem que tomar cuidado na educação, na minha educação, na educação da nossa família, na sua visão política, na sua visão de mundo econômico, na sua visão de país. Coloque diante de Deus, assim como diz Paulo em Atos: pois nele nós vivemos, existimos. Pois nele nós vivemos, existimos, como disseram alguns poetas de vocês, também somos descendência dele. o desejo pela presença de Deus. Então Moisés declarou. E aí Moisés, ele chega para Deus e fala: olha, o sucesso não é meu. Se não fores conosco, Êxodo 33:15, não nos envies. Por que que a presença de Deus era importante para Moisés? Só para o povo saber que Moisés e Deus estava com ele? Porque a palavra diz assim: olha, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o seu favor? Porque ele estava em dúvida, né? Deus deixou parado no ar. Você está vindo no deserto com Deus, de repente eu erro, e aí Deus fala: olha, eu não vou com vocês, se eu estiver com vocês, corre o risco de vocês não existirem mais. E Moisés está tentando aqui, fazendo esse papel de mediador, interlocutor entre o povo e Deus. Olha que situação estranha. Eu acho que não tem nenhum outro texto parecido com esse na Bíblia, onde Deus está num diálogo mesmo, de convencimento, de negociação, e Moisés fala: olha, será que era para mostrar para as nações? E Moisés fala isso também: olha, quem mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da terra? Porque era a diferença do povo de Israel, era essa, porque Deus estava do lado. E eu gosto das traduções, eu achei uma palavra nas traduções de língua inglesa e francesa que diz assim: raison d'être, que significa, esse é o motivo, significa razão de ser. Olha, Deus, a gente quer a sua presença, porque essa é a razão de ser. Olha que beleza. Aleluia. Será que você pode colocar isso no seu coração, interpretar dessa forma? Que Deus é a sua razão de ser? Ou não? É apenas um motivo. Ou ele é a razão de ser, a razão de existir? E a gente coloca muitas coisas, às vezes, que acontece conosco de ruim, ou as nossas fraquezas, a gente responsabiliza o inimigo. Outros, mais, menos céticos, falam: não, esse negócio de inimigo não existe mais, que isso? Mas se nós não tomarmos cuidado... E eu gosto de uma frase um pouco longa de Leonard Ravenhill, que era um pastor. Ele diz assim: a única preocupação do diabo é impedir os cristãos de alcançarem o território da oração. Satanás não teme os estudos bíblicos separados da oração. Labor cristão sem oração. E vida religiosa distante da oração. Ele até ri da nossa labuta. Zomba da nossa sabedoria, mas treme quando oramos. Ele treme quando oramos. E nós, quando oramos, estamos aonde? Na presença de Deus. Aleluia. Mas Moisés, ele não para por aí. Ele, de uma forma ousada, e aqui eu acho que é um ponto alto, porque Moisés já conseguiu tudo, né? Ele conseguiu tudo, porque Deus, ele já diz: olha, eu vou com vocês, eu vou com vocês, eu estarei junto com vocês. Depois que Moisés fala: olha, se o senhor não for, nada fechado, eu não saio daqui, esse povo não levanta acampamento enquanto o senhor não estiver com a gente, porque tu és a razão de ser. Tu és a nossa razão. E Moisés, ele vai mais além. Existem poucas canções contemporâneas que eu gosto. Estou confessando uma coisa aqui para vocês, até complicada. Mas tem uma canção que diz assim: quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Essa canção reflete exatamente a postura de Moisés. Depois que Moisés tinha tudo em suas mãos, ele ainda assim fala: olha, Deus, eu quero ver a tua glória. eu sei que tu vais comigo, mas eu quero ver a tua glória. Existe uma outra canção um pouco mais antiga, cerca aí de 1998, por aí, que era uma canção do Ronquenolle. Fernando com certeza conhece, Ronquenolle, que dizia: vejo o Senhor, vejo o Senhor assentado em adoração pelos povos, né? A esposa dele também, ó. Né? O pastor aqui já está: vejo o Senhor. Existem muitas formas de glória de Deus. De fato, ver o próprio Deus, ninguém pode ver, porque nós seríamos consumidos. Lembra que eu disse que Deus é santidade? Mas existe o contexto da glória de Deus como um milagre. Até o próprio Jesus disse a respeito de um cego aos seus discípulos, falando: olha, ele nasceu assim, está assim, porque é para que se manifestasse a glória de Deus nele, como um milagre. E esse campo eu e você podemos crer. Ou então a glória de Deus como majestade. Assim como Isaías viu. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado em seu trono. E os anjos diziam, os serafins diziam: santo, santo, santo. Será que eu e você perdemos isso de vista quando alcançamos tudo o que o nosso coração almejava? Tudo aquilo, aspecto material, tangível. Quando eu consigo aquele emprego que eu precisava, quando eu consigo constituir uma família, com filhos, com saúde, ou até mesmo quando eu consigo ter sucesso, ou ir bem no ministério, ou num trabalho voluntário. E aí, eu paro por aí, porque Deus está comigo, amém, Deus já está com a gente. E aí eu deixo uma frase com você: que nós não podemos, diante de tudo que temos, sentimos, pensamos e fazemos, ficar na superficialidade. Diante de tudo aquilo que você tem, faz ou pensa ou sente, procure ir mais fundo. Procure essa intimidade com Deus. Moisés pediu para que Deus mostrasse a sua glória. E aí você vem mais uma etapa do diálogo. Você vê que é extenso, né? Uma conversa longa. É aquelas mensagens do WhatsApp que, se você exportar para o seu e-mail, você vai ver lá o histórico de mensagem lá, né? É longo. Uma vez eu, só abrindo parênteses, uma vez a gente teve um problema com o sofá, eu e a Helena, que a gente comprou. E aí a loja respondia rápido, mas foi tudo por WhatsApp. E como evidência para que, se houvesse alguma complicação maior, né, a gente tivesse algum suporte, algum documento, a gente exportou a conversa, aí veio todo o histórico. Não, mas o sofá veio assim, tal, chegou tal, vai demorar, não, quantos dias? Oh, já chegou a cor, não tem mais a cor, tem que ser outra cor. Foi uma negociação, uma conversa, tudo para poder ficar com o sofá. E o sofá chegou, a gente ficou um mês sem sofá em casa, mas quando chegou a gente também usou bastante. É uma conversa longa. Quando a gente pensa que acabou, né? Não, tá bom, Moisés, eu vou mostrar minha... Não, calma aí, Moisés. Olha o que Deus respondeu. Diante de você, resumidamente, já estou terminando. Diante de você, farei passar toda a minha bondade. Eu acho que resposta mais bela do que essa não haveria da parte de Deus. Porque sentir toda a bondade de Deus, Ele que é o Todo-Poderoso. Tem um time aí que usa o termo Todo-Poderoso, está arrependido. Esse time aí não está certo, não. Todo-Poderoso só tem um. o Todo-Poderoso. Em outras traduções diz: vou passar por você, Moisés, toda a minha beleza, e direi o meu nome, o Senhor. Vem aqui nessa fenda, eu vou cobrir você com as minhas mãos. Olha só, Ele é um Deus de cuidado. Aleluia. Quando eu ouvi, quando eu li esse texto e parei para pensar, isso há mais ou menos uns 10 anos atrás, é como se Deus falasse para mim: olha, eu te cubro com a minha bondade. Passei dificuldade? Passei, irmão. Nossa, muita coisa difícil. Muita coisa complicada. Situações, cirurgias. E a bondade do Senhor sempre do lado. Quantos aqui nessa noite querem sentir a bondade de Deus? Amém? Eu creio que a bondade do Senhor, ela é mais do que suficiente para nós, para que eu e você possamos cumprir aquilo que Ele tem para nós. Então, na realidade, entender o propósito de Deus na minha vida e na sua vida é como, claramente, sendo sincero, você não vai ter isso escrito, como se fosse um texto. Paulo, o meu propósito para você nessa vida é isso, 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 isso. Não, porque o Deus, nosso Deus que nós servimos, Ele nos dá liberdade. Ele nos dá liberdade. Então, como é que a gente tem que pensar no propósito de Deus para mim e para a sua vida? É como eu decido as minhas ações. É como eu me relaciono. É aquilo que eu tenho como escolha. Será que isso reflete a bondade de Deus? Será que isso está refletindo a glória de Deus na minha vida? Será que isso é sinônimo da bondade e misericórdia de Deus? Seguindo até o fim da minha vida? E Deus, esse texto revela muito sobre Deus, porque quando Moisés pede para ver a glória dele, Deus ainda fala: olha, Moisés, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Já revelando alguns aspectos da graça. E muitas pessoas gostam de separar, né? Antigo do novo. Não, a graça é só no novo. Não, Ele já é um Deus de graça desde o início, um Deus de misericórdia desde o início. Conclusão, eu terminando, um Deus pessoal que se relaciona, guarde isso. Ele é um Deus santo, que não permite a criação de ídolos humanos paralelos. Ele também é um Deus soberano, mas que ouve as nossas orações. Charles Spurgeon dizia que Deus tem prazer em ouvir as nossas orações, mas Ele não sabe tudo, já que está, que eu vou falar, sim, mas Ele tem o prazer de ver a manifestação desse relacionamento meu e seu com Ele. Ele tem prazer. Ele é um Deus que tem caminhos e propósitos. E guarde isso. Isso é importante. Deus tem seus planos. Deus tem propósitos. E Ele não age por impulsos. Nós lembramos que no começo Ele queria destruir o povo, né? Aquilo não era impulso. Não era impulso. Não era falha. Não era debilidade. Aquilo era Ele sendo Deus. Esse é o nosso Deus. E eu termino com a frase de Jesus em Mateus capítulo 11, 25. Em certa ocasião, Jesus, Ele diz assim para os seus discípulos, para Deus: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e a revelastes aos pequeninos. Eu e você, nós somos o Israel de Deus, nós somos alvo da graça do Senhor, Quantos aqui creem nesse momento? Você pode aplaudir ao Senhor. Que o Senhor possa falar mais no seu coração. Que você não se esqueça disso. De que Ele é um Deus soberano. E que Ele revela as coisas ocultas dos sábios e dos entendidos, mas revela aos pequeninos. Existem muitas coisas ainda que talvez você fale, é mistério. Como é que funciona isso? Existe sim, mas não é nada oculto ou ocultismo igual outras religiões ou outras formas de celebrar alguma divindade ou espiritualidade. Não, é tudo para o meu bem e para o seu bem. Que você possa ficar e crer nessa palavra, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Amém.